Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa em primeiro lugar pelo pequeno atraso do início da reunião e prende-se com o facto do Grupo de Trabalho da Habitação ter tido uma reunião anterior, recebeu a Sra. Presidente da Câmara da Amadora. Queria também agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado. O Sr. Secretário de Estado teve a iniciativa de enviar à nossa Comissão um ofício onde se disponibilizava para apresentar à Comissão o processo de revisão do PNPOT, do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, e que terá como objetivo um novo programa. Portanto, que virá na sequência deste processo de revisão. Queria também, como é óbvio, agradecer essa disponibilidade da Sra. Secretária de Estado, Célia Rodrigues, para vir à Comissão, por iniciativa própria, para fazer esta apresentação. E queria também agradecer a presença da Sra. Diretora-Geral do Território, a Professora Fernanda Carmo. Muito obrigado. Pela primeira vez que vem, pelo menos nessa qualidade, Diretora-Geral do Território, a esta Comissão. Esperemos que possa vir mais vezes. E a Sra. Professora Teresa Sá Marques, da Universidade do Porto, que presumo esteja envolvida neste processo de revisão do PNPOT. Muito obrigado também, Sra. Professora, por estar aqui. A grelha que nós vamos utilizar é a grelha habitual, portanto, uma intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado de 15 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para intervir, colocar questões e, no final, a Sra. Secretária de Estado responderá em 10 minutos a todas as questões que forem colocadas. Bem, então, vamos dar início à reunião. Sra. Secretária de Estado, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, todos os deputados presentes e agradecer a oportunidade que nos dão para vir aqui apresentar o processo e o ponto de situação da elaboração do novo Programa de Ação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Plano esse, que foi aprovado em 2007 e que constitui um marco relevante da política do ordenamento do território, passando Portugal a dispor, a partir dessa data, de um referencial estratégico consistente de âmbito nacional para o ordenamento do território e de uma abordagem para a coesão territorial. Reconhecemos neste programa que está aprovado, coordenado pelo Sr. Professor Jorge Gaspar, grande mérito, caráter inovador e precursor de uma agenda política para o território. E, portanto, nós não vamos fazer uma alteração profunda ao PNPOT, vamos sim adaptá-lo a alguns dos processos que, entretanto, evoluíram de forma diferente daquela que estava previsto, ou então a ritmos mais, também a ritmos diferentes. Estou a falar designadamente nas previsões que tínhamos para a demografia, para outras componentes sociais, mas também para a economia e também para as alterações climáticas. E, portanto, no fundo, dar nota que o foco deste processo de alteração do plano está, deste programa, está efetivamente no seu plano de ação. E, portanto, não está em causa a revisão profunda do PNPOT, tal como aqui foi aqui dito, e, portanto, partiremos dos 24 problemas que então foram formulados. Mas interessa colocar a questão porquê a alteração do PNPOT. A elaboração da alteração do PNPOT foi decidida em agosto de 2016 e pretende contribuir para um dos objetivos do programa do Governo que tem a ver com e tem em vista valorizar o território. Sabemos bem que o ordenamento do território, para além da componente de stricto sensu da elaboração e gestão de planos, tem em si também uma componente de dimensão estratégica e programática, e é exatamente nesse âmbito de planeamento à macroescala do ordenamento do território que o ordenamento do território dará o seu contributo para o desenvolvimento territorial. com a alteração deste programa de ação, passaremos também a dispor de um importante referencial estratégico para a valorização e ordenamento do território no horizonte para além de 2020, assim como para a implantação e a execução dos grandes investimentos plurianuais. Pretende-se, pois, então, programar a ação da política do ordenamento do território, sendo que esta alteração representa uma oportunidade para promover a melhoria da integração do ordenamento do território no planeamento rural e urbano, colocando-se efetivamente ao serviço do desenvolvimento territorial. Esta programação alinha-se e articula-se com a estratégia de desenvolvimento territorial orientada em duas frentes, a Atlântica, valorizando o mar, e a peninsular, com a afirmação e a valorização do interior, tal como está delineado no programa do Governo. Mas, no fundo, temos ainda um desafio acrescido nesta programação da ação da política do ordenamento do território, virado para a articulação intersetorial e multinível, no que respeita à provisão equitativa e racional dos serviços, de infraestruturas de interesse geral, à salvaguarda e valorização dos recursos de interesse nacional e à ação da política do ordenamento do território proporcionará, ou queremos, temos gosto e queríamos que proporcionasse, um encontro de articulação da expressão territorial das diferentes políticas setoriais. Por fim, com esta alteração, pretendemos também delinear um modelo de gestão, acompanhamento e monitorização que proporcione o balanço da execução da política do ordenamento do território, bem como a ponderação dos resultados e dos eventuais reajustes da ação. Interessa aqui dar nota sobre como é que vamos alterar o POTE, o PNPOTE, e algumas notas sobre a abordagem que vamos desenvolver, uma metodologia muito que assenta num processo de planeamento que é ágil, ajustado a um exercício que será curto, interativo e que se sustenta num conjunto de ideias-chave ligadas ao processo, mas também ao produto final. Desde logo dar nota que esta alteração ao programa de ação será elaborado por uma equipe técnica interna, envolvendo fundamentalmente a Direção-Geral do Território, que é quem está cometida a elaboração do PNPOTE, mas também as CCDRs e contando também com o envolvimento das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. É uma equipe interdisciplinar, com competências nas várias áreas do planeamento e que terá também a direção técnica da senhora professora técnica e científica, da professora Teresa Sá Marques. Mas é um processo com uma visão do ordenamento de território que pretende promover complementaridade e articulação e um posicionamento realista, contemporâneo e virado para a criação de valor. É um exercício de perspectiva, a partir de um diagnóstico nacional e regional que retoma os 24 problemas do ordenamento do território, tal como aqui já foi dito, e é um exercício de perspectiva fundado em novas representações e percepções do território, que parte da evolução recente, repensa o presente e reflete o futuro. E, por fim, um programa de ação, que será suportado numa estratégia integrada e não setorial, que funcione simultaneamente como um fórum de coordenação de setores e um guia territorial para o ordenamento do território e a programação. Um processo centrado num amplo processo participativo para a construção de um compromisso territorial, envolvendo os pontos focais, onde estão representados os vários setores da administração, a comissão consultiva, onde estão representadas as ordens profissionais, a realização de inquéritos a partir de plataformas, a organização de entrevistas, workshop, entre outros aspectos. É um processo participativo que tenha continuidade no tempo e que possa ser o embrião daquilo que queremos retomar, que é uma cultura para o ordenamento do território. Por exemplo, posicionando-nos como parceiros do Ministério da Educação, do Ministério também das Ciências, da Tecnologia e do Ensino Superior, no âmbito da estratégia de educação ambiental já do conhecimento público. Queremos muito mobilizar a sociedade, os municípios, as suas organizações, as universidades, as empresas, as ordens profissionais, os peritos, as organizações de profissionais não, e as organizações não governamentais. Queremos mobilizar a sociedade, mas também mobilizar as suas capacidades para identificar os problemas e a seleção e o desenho das soluções como condição para que se transponham os desafios dos territórios. Mas então, para que a alteração ao PNPOT? Para que é que esta alteração ao PNPOT está direcionada? A alteração ao PNPOT está direcionada para a construção de um sistema urbano. Aqui interessa evoluir no sistema de centralidades para a equidade territorial, no acesso aos serviços, articulando ofertas setoriais e propondo novos serviços e sistemas de organização dos territórios. Isto significa integrar visões intersetoriais e interescalares, tendo em vista um contributo para a coesão territorial. Na estruturação do território, sabemos todos, as cidades e as vilas sempre emergem como polos, mas queremos estudar possíveis e eventuais centralidades definidas em função de recursos naturais, de valores patrimoniais, de espaços de fronteira, da distribuição dos rendimentos, do sistema tecnológico altamente especializado, de áreas especialmente vocacionadas para o turismo, entre outros aspectos. Mas também queremos alargar as capacidades de desenvolvimento dos territórios, num contexto em que, como todos sabemos, nascem menos portugueses, com mulheres e homens que vivem mais anos, uma sociedade com mais contrastes, mas também mais aberta e mais cosmopolita. E, portanto, alargar as capacidades dos territórios, integrando as estratégias de valorização dos recursos endógenos, da cultura, fortalecendo os diferentes sistemas de recursos e reforçando a sua articulação. Interessa refletir os recursos com dimensão e especificidade, capazes de se ligarem a mercados de grande dimensão, mas não podemos esquecer os pequenos nichos específicos que estão em expansão. Mas também valorizar o território natural e paisagístico, potenciando a biodiversidade, integrando a paisagem, o património natural e cultural em prol de uma maior preservação dos sistemas. Tal responde aos requisitos de uma nova cultura do território que valoriza o ambiente e é sensível, nomeadamente, ao desafio das alterações climáticas. Os impactos das alterações climáticas vão alterar a paisagem, os recursos naturais e os modos de vida da população portuguesa. A economia circular, as mobilidades suaves e a eficiência energética já estão na agenda das políticas. Na prática, os territórios têm um novo desafio para o seu desenvolvimento. Por fim, contribuir para a construção de territórios em rede, reforçando as relações urbanas e rurais, potenciando as articulações entre as bases produtivas, mar, litoral e interior, mas também com a diáspora, reforçando as suas complementaridades. Pressupõe também novas formas de mobilidade e de organização territorial, tendo em vista responder aos novos desafios. As mobilidades estão em alteração. Nos últimos 30 anos, o país ficou mais acessível e as pessoas mais móveis, construindo um território mais relacional. No futuro, as tecnologias de informação e comunicação e as atmosferas digitais vão trazer novas oportunidades para a coesão, competitividade e sustentabilidade dos territórios. A sociedade e a economia vão construir um país mais relacional. Mas então, em que ponto é que nos encontramos? Os trabalhos foram iniciados em setembro, após a publicação da resolução do Conselho de Ministros e com a constituição do sistema dos pontos focais e da comissão consultiva que reuniram pela primeira vez em outubro. Foi construída a equipe técnica, elaborada a metodologia, o programa e o cronograma dos trabalhos. A equipe técnica tem vindo a trabalhar regularmente no sentido de preparar aquilo que é a primeira fase deste trabalho, que é o diagnóstico. No sentido de promover esta ampla participação que queremos e o envolvimento, foram desenvolvidos um conjunto de seminários regionais em que se debateu território, mas território em áreas temáticas, como a economia circular, a paisagem, os sistemas urbanos, o turismo, alterações climáticas, abandono de territórios e periferias urbanas. Na agenda estão outros encontros e workshops nacionais sobre serviços de ecossistemas, perspectiva, mar, litoral, território, agricultura e florestas e outros naturalmente. Por fim, informar que se encontra em curso a nível nacional um questionário sobre exatamente os 24 problemas do ordenamento do território, o qual isto é para nós muito bom anunciar, recebemos já cerca de 3.200 respostas. A elaboração do novo programa de ação com um horizonte de 10 anos deve dar um contributo para tornar o Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território um instrumento útil, eficiente, eficaz e relevante para o futuro do ordenamento do território e do desenvolvimento territorial do país, assim como para as práticas de governança territorial, permitindo superar os constrangimentos que foram identificados no primeiro plano de ação. Assim, o novo programa deve reforçar o papel do PNUPOT no sistema de gestão territorial, mas também definir e mobilizar as ações e condições necessárias à melhoria da governança e gestão territorial, através de orientações e ações coordenadas de diversos setores da administração pública e pelo envolvimento e mobilização dos diferentes níveis administrativos e organizativos. O novo PNUPOT será também um importante referencial estratégico para o desenvolvimento territorial dos próximos ciclos de programação, assim como para os grandes investimentos públicos. Com esta apresentação do estado de arte da elaboração do PNUPOT, pretende-se trazer a esta Comissão Parlamentar os propósitos, a metodologia e a informação existente que permita aos senhores deputados também a sua participação e envolvimento neste processo. Não é uma apresentação extemporânea, porque acreditamos que este compromisso para o território tem mesmo que ser construído por todos. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava a palavra agora aos grupos parlamentares. Sr. Deputado José Carlos Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Diretora-Geral do Território, a Sra. Professora Teresa Sá Marques. Sr. Secretário de Estado, eu começo por agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para vir à Comissão fazer este ponto de situação, mas não posso deixar de começar por lhe dizer a dificuldade de compreender a ideia de obter contributos dos deputados, sobretudo porque não nos foi enviado sequer nenhuma documentação que nos permitisse fazer com que esse objetivo pudesse ser conseguido e com que esta audição pudesse ser mais produtiva. A Sra. Secretária de Estado diz que não há uma alteração profunda neste processo relativamente ao PNPOT, ao Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, apenas uma adaptação a novas realidades e tem em vista, nos termos do Programa de Governo, a valorização do território e a Sra. Secretária de Estado dá ênfase à valorização do interior. Eu podia começar por aí, porque não é nesse sentido que parece apontar a resolução do Conselho de Ministros. Aliás, poderia dizer que gostei mais de ouvir a exposição que a Sra. Secretária de Estado nos faz do que aquilo que nos vincula, que é o que está na resolução do Conselho de Ministros. Eu penso que será redundante realçar a importância de que se reveste o PNUPOT, um instrumento de natureza estratégica, um instrumento territorial que estabelece as opções mais relevantes para a organização do território nacional e, portanto, compreende-se a relevância que decorre das orientações estratégicas que, à partida, são definidas para a sua alteração, que, no essencial, tem a ver com a elaboração de um novo programa de ação. E, portanto, eu gostaria de começar por aí, de ver o que é que a resolução do Conselho de Ministros 44/2016, de 23 de agosto, nos leva, que é a resolução que determina a alteração do PNPOT, mas que é muito mais do que isso. Ela orienta e define, aliás, eu diria que redefine os objetivos e as estratégias do PNPOT. E por isso nós achamos preocupantes as orientações, algumas das orientações que decorrem desta resolução do Conselho de Ministros, que parecem pôr fim a uma visão essencialmente de desenvolvimento territorial policêntrico que era claramente assumida pelo PNPOT, nos termos, inclusive, portanto, da Lei 58/2007, e parece-nos que se abandona, em parte, essa procura de integração e de coesão territorial, de equidade territorial, para se instituir uma visão do país mais centralizadora, mais assimétrica, territorialmente menos equilibrada. Se está Estado, não se discutirá a importância e até a imprescindibilidade de se promoverem as políticas de afirmação dos centros urbanos, como está na resolução do Conselho de Ministros, mas preocupa-nos que essa mesma resolução entenda dar orientações no sentido que a estrutura do sistema urbano nacional privilegie, citação, o fortalecimento do papel das duas áreas metropolitanas, isto como um desígnio territorial para o país. É nesse sentido que, a nosso ver, aponta a resolução do Conselho de Ministros, e isto tem a ver também com, enfim, nós sabemos de onde isto vem, de uma visão do processo de descentralização que, a par da descentralização de competências para os municípios, do reforço das comunidades intermunicipais e das novas regras para a eleição dos responsáveis das CCDRs, que tudo isto merece discussão e a procura de consensos alargados. Mas, além disto, previa, eu digo previa porque parece que já foi abandonada, previa este processo de descentralização também a legitimação democrática das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto através da eleição dos respectivos presidentes por via do voto direto, ou seja, a nosso ver, uma espécie de regionalização encapotada com a originalidade do mapa da regionalização incluir apenas duas regiões. A nosso ver, ninguém ganha com esta visão, com esta desvalorização de facto da baixa densidade, nem mesmo as áreas metropolitanas, pois nenhuma parte ganha se perde no seu conjunto de coesão territorial. Em nosso entender, esta resolução do Conselho de Ministros aponta muito nesta situação e isso preocupa-nos. É um pouco diferente do que está na resolução do Conselho de Ministros, no meu entender, e aquilo que a senhora Secretária de Estado nos disse aqui. Mas o que nos vincula, independentemente, obviamente, da sua palavra e da sua orientação, que não deixará de ser dada, o que nos vincula é a resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, isto repete um padrão que nos não pode deixar de nos preocupar, que é, por um lado, insistirmos teoricamente na ideia da valorização dos territórios da baixa densidade e, na prática, estrategicamente, avançar-se para o fortalecimento do papel das áreas metropolitanas, num quadro, atenção, como a senhora Secretária de Estado referiu, em que este plano de ação definirá e orientará, em grande parte, os fundos europeus estruturais e de investimento do atual e do próximo ciclo de financiamento. Portanto, para terminar, eu diria que desafiaríamos, enquanto até para o Sr. Secretário de Estado, se redefinir e afinar os objetivos estratégicos que estão enunciados nesta resolução do Conselho de Ministros. Mas, para terminar, perguntaria só, Sr. Secretário de Estado, quando nos diz que está a ser preparado o diagnóstico, os prazos com que o próprio Governo se comprometeu para concluir estes trabalhos é agosto deste ano, estamos praticamente a meio, e portanto era também para perguntar se se compromete com este prazo, que nos parece obviamente difícil de cumprir se estamos a meio do percurso a preparar a fase diagnóstica. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai dividir o tempo. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para agradecer a presença da sua Secretária de Estado, também, e na perspectiva que vem-nos aqui também apresentar no início as intenções e o processo de revisão do PNPOT. Devo dizer que eu também creio num desenvolvimento do território assente numa ideia do que é o território, do que é que deve ser o território no futuro, no desenvolvimento de estratégias, na implementação de planos e de ações. Daquilo que nos disse do relevo sobretudo e pedia para que isso de facto fosse tido em conta, que é que o processo seja um processo participativo e transparente, que não se resuma apenas àquilo que é necessário fazer por lei, mas que ele desde o início possa ser participado e transparente, mesmo que ele vá evoluindo ao longo de todo o processo. Eu entendo também que, obviamente, há aqui objetivos e há realidades distintas daquelas do atual plano que está em vigor e, portanto, e também tem que estar de acordo com as políticas que este Governo pressupõe implementar no território, nomeadamente a revalorização do território no interior. E posto isto, colocava aqui duas, três perguntas. Uma era relativamente ao relatório que existe sobre, não a execução, mas as consequências que o que não pode ter tido no território, quais são os principais problemas que detectaram, não é? Que se pretende corrigir neste novo plano. Se o Plano Nacional de Arquitetura e Paisagem vai ser tido em conta também nesta, portanto, que daqui a 2015 e que vai ser tido em conta neste plano, e relativamente aos documentos também, assim que nos puderem fazer chegar uma resenha dos documentos que estão em causa, também agradeceria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Lhena. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Secretária de Estado. Um cumprimento muito especial à doutora Fernanda do Carmo e dizer-lhe que com muita satisfação que a vejo nestas novas funções. Também à senhora professora, e queria aqui dar conta de algumas preocupações em relação a um trabalho desta natureza. Embora seja uma revisão, é uma revisão consignada também àquilo que são os compromissos de um programa do Governo e de uma nova visão para o território. Uma visão transversal que abrange áreas tão diversas, mas ao mesmo tempo tão fundamentais para que qualquer política venha a ter sucesso. É o caso da demografia, o caso dos territórios de baixa densidade, o caso da competitividade ligada à economia, desde logo, e ao conhecimento, e finalmente, por último, mas que pode ser também um chapéu de todas estas políticas, o caso das alterações climáticas. Ora, isto é muita coisa. Não é um mero ajustamento no documento que temos. E, por sua vez, quem são os agentes desta mudança? Os agentes desta mudança são, desde logo, toda uma cadeia de intervenentes que hoje existem, mas que se perspectiva que no amanhã, e aliás nos compromissos do próprio programa do Governo, vão ser alterados. E quando eu digo que vão ser alterados, estou a referir-me concretamente às novas competências que vão ser atribuídas ao poder local, no grande pacote de descentralização que aí vem ainda neste semestre, e que estas novas medidas, quer as do PNPOT, quer as das novas competências, vão obrigar a ajustamentos em documentos existentes em cada um dos municípios, que, desde logo, os planos diretores municipais vão ter que absorver todas estas novas orientações, portanto, esta nova visão. Depois temos também aquilo que são compromissos que na resolução do Conselho de Ministros de 44/2016 estavam expressas, têm vindo a ser ajustadas, que é o caso, como aqui foi referido, das áreas metropolitanas, desde logo, mas também a questão da nova filosofia para as CCDRs, que são hoje agentes, muitas vezes, de dificuldade e não de solução, e que, face às novas competências que se prevêem para os próprios municípios e comunidades intermunicipais, vêm a ter uma nova configuração, chamemos-nos só assim. Portanto, eu, mais do que uma pergunta, o que quero aqui em voz alta levantar é o seguinte. Isto é um plano para 10 anos. 10 anos é muito pouco tempo quando estamos a olhar para um país, para o território de um país. É pouco tempo, quer para fazer erros, quer para definir medidas de longo alcance, que é aquilo que se pretende ao fim e ao cabo. E, nesse sentido, como é que se perspectiva, por parte do Governo e do grupo que está a desenvolver este estudo, como é que se perspectiva, efetivamente, a concretização desta alteração ao plano para poder passar à prática?
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigada, peço desculpa pela intervenção.
Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Diretora-Geral e a Professora Teresa Sá Marques pela sua presença aqui na Comissão. Estamos a discutir um plano cujas linhas essenciais e cujo corpo foi estruturado em 2007, como foi referido pela Sra. Secretária de Estado, e as minhas questões vão se concentrar muito sobre as preocupações com a atualização do plano em duas áreas em particular, as que respeitam a uma viragem em relação ao modelo produtivista do território e, portanto, aquilo que tem que ver com o que se verificou ao longo dos últimos anos e durante a vigência deste plano, que é uma cada vez maior ameaça sobre os territórios protegidos da REN e da RAN, e, por outro lado, sobre a questão das alterações climáticas e o seu efeito na erosão costeira. Na primeira questão, que respeita ao modelo produtivista à REN e à RAN, não podemos deixar de salientar aquilo que tem vindo a tornar, as notícias sistemáticas e aquelas que mais recentemente surgiram sobre territórios como os de Alcácer e os de Grândola, onde têm acontecido desafetações extensivas de território que fica assim deficientemente protegido em termos da sua sustentabilidade ambiental, da sua função e da sua afetação. E, portanto, gostávamos de saber se das alterações que estão previstas fazem parte algumas que permitam inverter este ciclo. Podia dar-se também o exemplo do Val do Jamor e do que está previsto para a zona da Cruz Quebrada, que implica a destruição de uma praia e o bloqueio e a impermeabilização de solos também em extensão em toda uma zona de reserva ecológica. E o efeito acumulado dos projetos PIN, que ao longo desta década foram sucedendo e com efeito também devastador em algum deste território. E, portanto, gostávamos de saber se há alguma alteração de políticas e, nomeadamente, se está sob consideração, em termos fiscais, a alteração do regime de mais-valias e da tributação integral desta valorização que ocorre por efeito da desafetação dos territórios da rede da REN e da RAN. Em relação à... As questões das alterações climáticas preocupa-nos muito a questão da erosão costeira, que teve manifestações dramáticas ao longo dos últimos anos e já depois, mais uma vez, da elaboração deste plano. E aquilo que gostaríamos de saber é qual é, a radicalidade das políticas que estão a ser ponderadas e consideradas por parte no processo de revisão. Porque... aquilo que ocorreu desde 2007 não tinha ocorrido antes de 2007. São fenómenos extremos em alguns casos, fenómenos muito preocupantes que têm tido impactos económicos, impactos humanos e na própria configuração de algumas das localidades litorais de Portugal. E aquilo que gostávamos de saber é se é a dois níveis. Em primeiro lugar, sobre política de sedimentos, E o que respeita às barragens e à multiplicação das mini hídricas, que têm tido um efeito muito grave na retenção de sedimentos e, portanto, na incapacidade de regeneração das áreas litorais afetadas pela erosão costeira e pelo efeito das alterações climáticas. E, portanto, se há alguma alteração de paradigma do ponto de vista da expansão deste setor, do aproveitamento dos rios através das barragens e das mini-hídricas. Em Portugal temos mesentas. O Rio Douro, por exemplo, perde 90% dos sedimentos que deveria depositar no litoral e que ficam retidos em albufeiras de barragens que são cada vez menos eficientes, também por essa razão, e cada vez mais perigosas. E, portanto, gostávamos de saber se desse ponto de vista há alguma alteração de fundo. E, em segundo lugar, sobre a questão da própria relocalização de populações que... segundo os estudos mais recentes em relação a parcelas importantes de território de algumas cidades, é uma perspectiva muitíssimo realista e muitíssimo previsível e que, portanto, deve ser considerada não apenas na sua necessidade, mas também no seu método. E, portanto, de sabermos como é que um processo de relocalização de populações deve ser feito no respeito pela participação das pessoas, pela dinâmica das comunidades, pela história destes locais que estão ameaçados na sua própria existência pela alteração da paisagem litoral. E era sobre estes dois assuntos principais que eu gostaria de ouvir alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, a professora Fernanda Cani e a professora Teresa Sá Marques, pela vinda aqui. Agradecer o facto de a Sra. Secretária de Estado se ter disponibilizado para vir aqui apresentar as linhas, no fundo, estratégicas, mas também dizer que não nos podemos pronunciar sobre um documento que não está ainda elaborado, portanto, que não conhecemos o modus facendi da sua implementação. E por isso aqui as minhas preocupações vão ser mais no sentido daquilo que foi identificado no relatório de avaliação do PNPOT do período 2007-2013, do Programa de Ação 2007-2013, e que foram, no fundo, as assinalar de que para nós é importante e perguntar de que forma é que pensam vir a colmatar as falhas identificadas e, no fundo, as recomendações que foram elaboradas no âmbito desse relatório de avaliação. Nomeadamente, no que diz respeito à necessidade de haver uma estrutura de governança, no fundo o PNPOT é um documento, deve ser um referencial estratégico, depois tem interligação ou é o chapéu de um conjunto de outros instrumentos de gestão territorial que devem refletir as linhas de orientação, mas que na transposição para esses instrumentos de gestão territorial há um conjunto de situações que devem ser assegurados e que foram elencados como falhas, ou há falhas que foram elencadas, sobretudo na preocupação de transposição das linhas orientadoras para os planos municipais de ordenamento do território, e aqui pega um pouco com aquilo que disse o deputado Jorge Costa anteriormente, talvez na intervenção dele, que é uma preocupação que nós temos também, é, no fundo, estar a necessidade de estarem definidas regras para saber quem tem a responsabilidade sobre o quê, para que as ações e as intervenções no território possam ser corretamente delineadas e evitar problemas futuros, no fundo, e que os diversos agentes económicos, ou agentes do território, chamemos assim, quer sejam económicos, quer sejam as administrações locais, quer sejam os equipamentos sociais, possam, de facto, ter um quadro de ação que seja conhecido e que permita fazer um planeamento. Nesse sentido, também identificando, e ainda à questão da conservação da natureza e das atividades económicas, em particular a questão da agricultura, que é de particular relevância nos territórios rurais, era importante, sendo que os territórios rurais dependem em grande parte da atividade agrícola e silvícola, portanto na sua grande dimensão, era fundamental que houvesse uma correta definição do que é possível fazer para que não haja que a resolução dos conflitos de interesse muitas vezes vai para a opinião pública com matérias que depois acabam por serem empoladas e que muitas vezes não se sabe ou podem não ter critérios objetivos, técnicos que os fundamentem. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que de facto as abordagens territoriais devem ser integradas, as atividades, a questão da erosão dos solos da sobre às zonas que estão mais que têm uma maior intensificação da atividade, e essas questões todas devem ser corretamente analisadas, porque muitas vezes a agricultura é incorretamente, na minha opinião, acusada de ações que de facto não acontecem. Portanto, eu acho que era importante uma muito boa articulação do Ministério do Ambiente com o Ministério da Agricultura na definição destas linhas de orientação. E depois também de que forma que serão assegurados, que penso que tem havido algum trabalho nesse sentido, sentido de uma complementaridade no que diz respeito, sobretudo, aos equipamentos sociais nos vários municípios, haver, já tem havido para este período de programação, tanto de fundos comunitários, já foi definida a carta de equipamentos, portanto, eu penso que isso é uma forma, uma questão positiva. Muitas vezes há a tendência nos vários municípios que todos querem, sobretudo nas zonas mais interior, todos querem ter o cineteatro e o pavilhão desportivo, mas de facto uma visão integrada do território é importante para que possam existir economias de escala e complementaridades, e portanto isso deverá ser salvaguardado, e isto cola com a questão da transposição do referencial estratégico para os diversos pontos, que penso que é fundamental, tendo em conta os prazos, e porque todos estes instrumentos de gestão territorial são complexos, eu penso que era fundamental a política, no fundo, a nossa política pública, termos noção de que é preciso estudar, mas é preciso que as coisas ocorram com a celeridade suficiente para que entre um período e outro, no fundo, estamos ali ou num vazio ou no fundo, as questões demoram muito tempo até se operacionalizarem e, na prática, quando chegamos ao fim, quando isto tudo estiver pronto, já estamos quase a meio do quadro comunitário. Portanto, no fundo, era isto, no fundo, é mais um alerta para que há timings e é urgente a complementaridade na administração pública. Aliás, também é uma matéria que foi aqui assinalada, vou terminar, como recomendação, uma maior interação e articulação dos vários serviços da administração pública, que muitas vezes, infelizmente, todos não, isto é transversal, tanto aos diversos serviços da administração pública, não cooperam o que deveriam, se calhar, entre si, para um melhor, para bem de todos, no fundo.
Era muito isso. Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado e as demais delegação. Eu ia iniciar uma questão de procedimento e depois mais às questões de conteúdo. A senhora Secretária de Estado colocou aqui os passos e a metodologia a adotar neste processo de revisão. Eu creio que tinha todo o interesse que esta comissão pudesse ser informada dos desenvolvimentos e da evolução de todo o processo, nomeadamente com o envio da documentação associada a essa evolução e à medida que o processo vai evoluindo, de facto, para que a Assembleia da República possa acompanhar de uma forma mais próxima o desenvolvimento de um trabalho que é, de facto, ou seja, o instrumento em si é um instrumento muito relevante e muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento do nosso território e às estratégias a adotar no futuro. Um segundo aspecto que eu também solicitava que pudesse ser um pouco mais promenorizado, ou agora aqui na reunião, ou se a senhora Secretária de Estado entender enviar a informação escrita mais promenorizada, porque tinha interesse conhecermos também qual é que é o cronograma de trabalhos que está previsto, mas com as datas previstas para o desenvolvimento desse trabalho, até, naturalmente, à conclusão e à adoção do próximo PROTO, que será a matéria que virá, creio eu, obrigatoriamente à Assembleia da República, e será a decisão da própria Assembleia da República depois o processo e a adoção do novo PNPOT. Agora, em relação às questões de conteúdo, eu queria começar por fazer a seguinte consideração. Nós, quando foi a discussão em 2007 da proposta que estava em cima da mesa, houve um conjunto de aspectos que suscitaram dúvidas e que levantámos essas mesmas dúvidas. Foram identificados os 24 problemas, mas foram também identificados um conjunto de invariantes. E há um conjunto de aspectos que são muito relevantes no nosso território, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento equilibrado do território, os problemas relacionados com a litoralização, os problemas relacionados com a desertificação, o despovoamento, o abandono do interior, que estas invariantes quase que davam como facto consumado. E em vez de adotarmos medidas para combater efetivamente esta evolução que estávamos a registar, e aliás que estes anos até hoje, 2017, infelizmente agravaram-se no nosso território, e eu creio que uma das grandes questões que nós temos em cima da mesa é de facto o desenvolvimento equilibrado e harmonioso, e como é que nós vamos combater estas assimetrias que existem e como é que vamos avançar num caminho nesse sentido. E esta era uma das questões que nos preocupou e que nos preocupa agora num momento de revisão, e que naturalmente deve haver um olhar particular, na nossa opinião, relativamente a esta matéria. Aliás, o próprio Governo aprovou um programa, creio que se designa Programa Nacional de Coesão Territorial, se não for esta a designação é semelhante, em que adotam um conjunto de medidas. E também fica aqui a questão como é que isto tudo se articula, porque eu creio que isto terá de ter que ter tudo articulação, os vários programas, as opções, as medidas no que diz respeito a esta matéria. Queria aqui questionar depois uma outra questão. Falou também nos constrangimentos que foram identificados. Eu não fiz uma leitura aprofundada, fiz uma leitura superficial sobre o documento de avaliação do PNPOT, que já levanta alguns dos aspectos identificados como constrangimentos, como este aspecto que não foram identificadas as entidades responsáveis pela execução das medidas, que não integrou um sistema de indicadores de realização e dos resultados com metas quantitativas e qualitativas. Creio que ao identificar estes constrangimentos, referi estes, mas entre outros, que se neste objetivo de revisão esta será uma matéria que também haverá um olhar particular e de forma a ultrapassá-los naturalmente. Dois aspectos que gostaria, concretos, de matérias concretas que gostaria aqui de colocar. Uma sobre as questões da habitação. Estão identificadas ainda um conjunto de carências, não só da habitação, que não é adequada, habitação sobrelotada, habitação que não tem hoje as condições adequadas para que as famílias e para que as pessoas possam lá residir. E depois temos uma outra questão, que é a existência de focos que estão desocupados no nosso país, e eu creio que esta seria uma matéria que também o próprio plano deveria olhar e deveria de colocar aqui medidas concretas no sentido de podermos resolver os problemas de habitação que ainda hoje persistem, tendo em conta inclusivamente aquilo que é a realidade existente no nosso país, e em particular esta questão dos fogos que são devolutos, alguns públicos, outros privados. Sabemos que há aqui realidades muito distintas em relação a esta matéria, mas esta era uma questão que nos preocupa. A outra questão prende-se com, falou muito nos serviços públicos, mas é verdade, há pouco quando falava do despovoamento, e já estou a ultrapassar muito o meu tempo, vou sintetizar, quando falávamos no despovoamento, na desertificação, um dos aspectos, há vários naturalmente, as questões de emprego são aqui questões obviamente fundamentais, e esse é um aspecto também que nós levantámos, porque o PNPOT que foi realizado encaminhava muito para a terciarização da economia, mas há questões fundamentais no que diz respeito à produção que também deviam ter aqui lugar. Mas indo aos serviços públicos, que eu queria colocar em relação à água, saneamento, resíduos e a gestão pública destes mesmos serviços, e até com o processo que está agora em andamento com a reversão, inclusivamente, dos sistemas, eu vou-lhe chamar megasistemas para se perceber o que se quer dizer. Para terminar mesmo duas questões telegráficas. O relatório de avaliação identifica um aspecto que não se concretiza, que foi a realização dos relatórios de estado do ordenamento do território. Eu creio que esta era uma matéria que, de facto, precisávamos de esta avaliação, a monitorização, ela precisava, de facto, ser não ser só no fim, mas, de facto, haver este acompanhamento sobre a evolução. A outra matéria tem a ver com... Esta não vou colocar, se calhar o mais específica fica para um momento mais à frente, mas depois a questão do financiamento, que foi uma matéria muito discutida, e o plano que permita concretizar as medidas depois que estejam
implementadas. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, para responder, Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Levamos daqui já contributos importantes. Esta conversa já foi importante, já apontamos aqui alguns aspectos que nos vão também ajudar, enfim, a dar continuidade aos nossos trabalhos. Na verdade, nós não elaboraremos uma alteração profunda, não está em causa alterar profundamente o PNPOT, vamos manter no essencial aquilo que é a configuração, a estrutura deste trabalho. Vai naturalmente ser o seu modelo territorial equacionado atendendo a estas novas realidades que aqui foram já também explicitadas, desde a demografia, outras questões sociais, a economia, alterações climáticas. Dar também nota que a questão da habitação, que não foi tratada, e respondendo também já à Sra. Deputada Paula Santos, vai ser também incluída neste PNPOT, estranhamente não estava no anterior, e na verdade não foi enviada documentação porque nós ainda não temos documentação. O que temos é de facto um inquérito, um questionário que gostaríamos muito de partilhar e que aqui deixaremos uma cópia, mas que depois teremos todo o gosto em deixar esse questionário, mas também informar a Comissão de todo o trabalho e de todas as etapas que desenvolveremos, desde logo também o cronograma dos trabalhos. Relativamente à questão do modelo de desenvolvimento, o Sr. Deputado Carlos Barros, na resolução do Conselho de Ministros, está absolutamente patente a forma como olharemos também para a afirmação do interior, e isso acontece não só pela exposição de motivos, também como nos seus objetivos, e também pela preocupação que tivemos no âmbito dos pontos focais, que no fundo é quem também ajudarão no âmbito da administração a construir este programa. Está também a representante da Unidade de Estrutura de Missão para o Interior, e naturalmente que acautelaremos também, e será também para nós um referencial aquele que foi o Plano Nacional para a Coesão. E, portanto, a questão da valorização do interior é uma das componentes da estrutura do nosso modelo, sendo certo que, para além da valorização do interior, temos também uma componente mais atlântica, mais ligada ao mar, que também queremos não deixar de equacionar. Relativamente às áreas metropolitanas, elas são uma realidade e, portanto, no fundo, iniciar um programa de ação sem acautelar a existência de duas áreas metropolitanas não seria de todo avisado e, portanto, no fundo, enquanto referência da nossa estrutura territorial, não podemos de todo deixar de equacionar. Quanto à questão da articulação deste plano com os outros instrumentos existentes, já aqui foi falado no plano do Plano Nacional para a Coesão do Território, mas também outros instrumentos estratégicos, desde logo as alterações climáticas, a questão, como o Sr. Deputado Luís Viana falou, dos planos da arquitetura e da paisagem. Portanto, no fundo, procuraremos que não fazer um mimetismo, portanto, não fazer uma cópia, mas, no fundo, que esta alteração possa ser um momento de integração e de síntese de todos esses documentos existentes. Relativamente à circunstância de estarmos a desenvolver este Programa Nacional ao mesmo tempo que outros aspectos importantes acontecem, designadamente aquilo que tem a ver com as novas competências para as autarquias e as novas competências para as CCDRs, pois eu diria que faz todo sentido. Se estivéssemos à espera que acontecesse uma coisa para que outra também pudesse acontecer, estaríamos, no fundo, a não dar o nosso contributo. E, portanto, no fundo, a circunstância de podermos ter um programa de ação do PNPOT renovado, ao mesmo tempo que poderemos ter competências e legitimação das CCDRs, e será, na nossa perspectiva, um excelente momento para se equacionar designadamente a segunda geração daquilo que são os planos regionais de ordenamento do território, sendo que será por essa via que se operará a transposição depois para os planos diretores municipais. Respondendo, embora fora das questões que aqui foram colocadas, eu não posso deixar de responder ao seu deputado Jorge Coelho relativamente à questão que coloca, Jorge Costa, peço desculpa, relativamente às questões que coloca, Na verdade, a REN e a RAN são instrumentos próprios do ordenamento do território, assim como é instrumento do ordenamento do território os programas da Orla Costeira. E, portanto, no fundo, relativamente à questão da erosão e das alterações climáticas, são naturalmente os planos da Orla Costeira e os programas que serão aprovados durante o decorrer deste ano, os instrumentos adequados para que, efetivamente, se focalize concretamente os aspectos que têm a ver com a erosão. A erosão costeira e as questões do trânsito sedimentar, que aqui colocou, é aí o local próprio para que essa questão tenha lugar, sendo certo que, ao nível macro, a alteração ao programa de ação do PNPOT não deixará, naturalmente, de abordar as questões da orla costeira, porque é, de facto, um compartimento fundamental do nosso território, não só porque é lá que vive mais de metade da população portuguesa, mas é também aquele que mais ameaçado está ao fenómeno das alterações climáticas, designadamente à subida média das águas do mar. Mas relativamente às questões da REN de Alcácer do Sal, e não sendo aqui de Alcácer do Sal e Grândola, não sendo aqui o local para, enfim, a propósito do PNPOT, eu só queria esclarecer o seguinte. Não houve desafetações extensivas da Reserva Ecológica Nacional. Aquilo que aconteceu foi que do anterior regime para o novo regime, redefiniram-se aquilo que são os sistemas que compõem a REN. A REN, embora seja um todo coerente, é composto por vários sistemas. E o que aconteceu foi que a alteração à legislação, por um lado, define novos sistemas para a Reserva Ecológica Nacional, ao mesmo tempo que são publicadas as orientações estratégicas, onde são definidos exatamente os critérios para essa delimitação. E foi com base no seguimento que se fizeram dos critérios de delimitação que as RENs de Alcácer do Sal e de Grândola têm a expressão territorial que têm. Aliás, devo dizer que, para além dessas duas, só mais 5 reservas ecológicas nacionais é que foram delimitadas ao abrigo do novo regime da Reserva Ecológica Nacional e, portanto, no fundo, aquilo que temos é, de facto, um universo ainda muito restrito para que se possam avaliar. Para todos os efeitos, estamos atentos com a Direção-Geral do Território, designadamente no âmbito da Comissão do Território, Nacional do Território, a ponderar e a avaliar a situação e devo dizer que, se forem necessário fazer alterações legislativas, elas serão desenvolvidas certamente. Mas voltando ao nosso PNPOT, relativamente à questão, já falamos disto aqui. Sobre o cronograma dos trabalhos, será enviado esse cronograma para esta comissão. Sobre a data, na verdade, e os prazos para a elaboração, nós queremos muito que este exercício não se prolongue no tempo, que seja um exercício tal como aqui foi dito, seja um exercício ágil, mas que seja participado e que seja interativo. E, no fundo, se me dizem que se o plano vai estar aprovado em agosto, eu se calhar vou dizer que vai ser difícil, mas a nossa expectativa é que, pelo menos, do ponto de vista da sua elaboração técnica, ele possa estar numa fase muito adiantada da sua elaboração. Acho que já passei largamente o meu tempo e agradeço muito esta presença aqui.
Muito obrigado, está mesmo em cima do tempo. Nós é que agradecemos, Sr. Secretário de Estado. Eu também queria agradecer a presença da Sra. Diretora-Geral do Território, da professora Teresa Sá Marques. Daquilo que percebemos desta nossa primeira abordagem da revisão do PNPOT é que, como é habitual dizer-se, a procissão vai no adro, não é? E, portanto, teremos certamente a oportunidade de voltar a esta matéria, até porque é uma matéria que a Assembleia da República tem um papel particular na sua aprovação. E, de qualquer modo, achamos que foi importante esta primeira abordagem, de modo a suscitar a atenção da Comissão e dos senhores deputados para este processo que agora se inicia, que se iniciou há pouco tempo e que irá ter desenvolvimentos futuros, logo que a documentação que o Sr. Secretário de Estado referiu chega à Comissão, será distribuída por todos os senhores deputados. Eu queria só pedir aos senhores deputados que não se ausentassem agora no final desta audição, porque temos um segundo ponto para tratar, que espero que seja rápido, mas dava esta parte por terminada. Muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar então a reunião. O objetivo deste último ponto da nossa ordem de trabalhos é para apreciarmos e deliberarmos também sobre um requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e que se destina este requerimento à audição do Sr. Ministro do Ambiente relativamente à retoma do processo de demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Portanto, é um requerimento putestativo, portanto tem prioridade, essa é a razão pela qual nós o incluímos hoje na nossa ordem de trabalho, apesar de não ser uma reunião ordinária, e no sentido de apresentar esse requerimento, dar a palavra à Sra. Deputada Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei breve na apresentação deste requerimento. Como disse, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou um requerimento putestativo para a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro do Ambiente sobre a retoma de processos de demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Efetivamente, temos conhecimento que desde o passado dia 17, a Sociedade, 17 de janeiro, a Sociedade de Sepolis Ria Formosa começou a enviar cartas, notificações aos proprietários de habitações nas ilhas, na Ilha da Colatra, nomeadamente nos núcleos do Farol e dos Angas, com vista à tomada de posse administrativa dessas habitações para posterior demolição. Portanto, este processo ocorre menos de 3 meses depois de a Assembleia da República, em sessão plenária, ter debatido um conjunto de projetos de resolução de vários partidos, parcialmente ou totalmente aprovados, e entre as recomendações aprovadas ao Governo são aquelas que recomendam ao Governo que reconheça a existência destes núcleos populacionais e traduza esse reconhecimento nos instrumentos de planeamento e ordenamento do território. E ainda que proceda à requalificação de todos, sublinhar esta palavra, de todos os núcleos populacionais destas ilhas barreira. Portanto, enquanto a Assembleia da República recomendo ao Governo que tome medidas neste sentido, e é preciso dizer que o grupo parlamentar do PCP, logo após a discussão na sessão plenária deste projeto de resolução, questionou o Ministério do Ambiente sobre as medidas concretas que estariam a ser tomadas para a concretização de cada uma das recomendações constantes na resolução da Assembleia da República, e o Governo, não tendo respondido a este requerimento, a esta pergunta do grupo parlamentar do PCP, em vez de implementar as recomendações que a Assembleia da República aprovou por uma larga maioria, avança, retoma o processo de demolições. Portanto, o grupo parlamentar do PCP, perante isto, decidiu apresentar um requerimento protestativo para a audição do Sr. Ministro, com caráter de urgência, porque é preciso que o Sr. Ministro explique porque é que está a tomar estas medidas, em vez de cumprir aquilo que são as resoluções aprovadas na Assembleia da República, e aquelas que eu referi aqui foram aprovadas por ampla maioria, inclusivamente pelo PS. Assim sendo, e sendo um requerimento protestativo, não há lugar à votação da admissão à União deste requerimento, há apenas lugar à discussão de quando é que terá lugar. E relativamente a isso, gostaríamos de apresentar uma proposta concreta. Na próxima terça-feira, dia 24 de janeiro, o Sr. Ministro do Ambiente vem aqui à Comissão do Ambiente para a discussão de dois assuntos. Almaraz, a questão de Almaraz, e a seguir a questão dos resíduos. O que nós propunhamos é que se aproveitasse a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão, e depois da discussão destes dois assuntos, Almaraz e os resíduos, se pudesse ter também a discussão posterior das demolições, deste processo das demolições na Ria Formosa. Isto permitiria que o objeto do requerimento se concretizasse rapidamente, aproveitando já uma vinda do Sr. Ministro cá na próxima terça-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu queria informar também que, entretanto, a Comissão recebeu um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para, no sentido idêntico ao que o PCP apresentou, e queria também dizer que o Sr. Ministro virá cá dia 24, de facto, já tem duas audições marcadas, o que significa, segundo a nossa grelha, mais de 3 horas de audição, e, portanto, não queria que os senhores deputados não deixassem ter em conta esta questão. Se os deputados queiram pronunciar sobre o requerimento que o PCP apresentou, faz favor. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Nós gostaríamos de levantar aqui algumas questões, primeiro de natureza formal e depois naturalmente de natureza de... Íamos começar por levantar aqui algumas questões de natureza formal ou processual, se quisermos, e depois íamos sim à escolha do dia. Conforme referiu, e muitíssimo bem, o Sr. Deputado Paulo Sá, esta é um pedido de agendamento putestativo, o que significa que cabe dentro dos poderes parlamentares, nos termos de 104, dentro de um determinado limite por sessão legislativa, requerer essas audições. E como disse, e muito bem, como concordámos, a audição não está sujeita a este agendamento putestativo, esta audição parlamentar putestativa não está sujeita à votação. E, portanto, concordámos inteiramente com essa interpretação. A nossa, e não é discordância, a nossa pergunta que gostaríamos de colocar à mesa é porque é que os outros requerimentos não foram agendados, porque aqui não estamos a falar de nenhum agendamento da ordem de trabalhos putestativo. O Partido Comunista pediu um agendamento putestativo, que não está sujeito. E a única coisa que nós vamos discutir é, de facto, quando é que acontecerá essa audição. Se é na próxima terça, na quarta, na quinta, em que dia que é. É isso que estamos aqui a discutir. Mas não deixa de ser também estranho porque é que, e a pergunta fica, não dirigida ao Partido Comunista, que não tem responsabilidade nessa matéria, mas porque é que os outros agendamentos
dos outros partidos políticos não foram feitos, nomeadamente do Bloco de Esquerda, não estou a falar em nome do Bloco de Esquerda, mas foi aqui referenciado, e falo concretamente de um da mesma natureza ou sobre a mesma matéria apresentado pelo grupo parlamentar do PSD ainda antes desta marcação, deste ponto de ordem de trabalhos. Isto é, nós próprios, o grupo parlamentar do PSD, solicitou agendamento, ou propôs, propôs o agendamento também de uma audição, não com o seu ministro, mas aqui concretamente com a administração da Sociedade Polis, com o mesmo objeto e por força das mesmas razões invocadas. E, portanto, aqui fica a nossa dúvida, porque é que isso não foi feito e porque é que nós estamos agora, porque isso ajudaria, de facto, também a discutirmos
o dia
e o procedimento a adotar quanto a isto, que, repito, não está em causa o agendamento desta. Bom, agora vou para a terceira e última parte. O Partido Comunista Português, através da Sociedade Paulo Sá, propõe que seja na terça-feira. Foi isso que eu percebi. Terça-feira. Portanto, o que significaria que teríamos na terça-feira três audições separadas com a presença do Sr. Ministro. Nós não nos vamos opor que seja nesse dia, não sei, será fácil para, até do ponto de vista do próprio Sr. Ministro e do próprio funcionamento da Comissão, fazermos três audições com grelhas específicas sobre três temas diferentes. Eu percebo que há interesse e urgência da parte do Partido Comunista Português. Nós, ao Sr. Presidente, nós não nos vamos opor que seja na terça-feira, é isso que eu queria aqui deixar claro. Mas também gostaria de dizer que temos algumas reservas sobre, enfim, como é que isto vai terminar no final desse dia, mas também queremos deixar aqui, de facto, o nosso lamento pelo facto do nosso requerimento não ter sido agendado. Podíamos estar a discutir agora também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que tanto o requerimento do PCP e do Bloco de Esquerda entraram no dia 18, portanto, de ontem, e o do PSD entrou ontem. Eu só tive conhecimento dele, eu salvo, foi na noite de ontem, quando cheguei do estrangeiro. De qualquer modo, coloquei essa questão, também tivemos a conversar sobre essa questão com os serviços. Sim, sim. E a interpretação que fizemos é que a discussão do requerimento do PCP, por ser putestativo, que é uma prerrogativa regimental, teria prioridade relativamente aos outros. No entanto, nós estamos abertos a outra interpretação sobre esta matéria. Sim. Mas é melhor.
As audições, sim, que estão previstas para a semana da Almaraz e dos resíduos, qual é que é a grelha?
A grelha de requerimentos.
Tem quantas rondas?
Tem duas rondas. Tem 5 minutos de intervenção dos partidos requerentes, tem 5 minutos de intervenção do ministro, tem 5 minutos para cada grupo parlamentar e 2 minutos para cada deputado que se inscreva.
No caso, 80 minutos na primeira ronda e depois da segunda, quando se inscreve?
Sim, portanto, é previsível que seja mais de 2 horas. Hora e meia cada.
Então deixe-me só acrescentar.
Por isso é que eu falei há pouco 3 horas. Portanto, estas duas terão talvez 3 horas.
Então deixe-me só acrescentar o seguinte, que creio que pode ajudar à discussão e à decisão. A dos resíduos é proposta por nós, da nossa parte, e se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, podemos fazer só uma ronda de 5 minutos.
Bem. Muito bem, isso talvez melhorasse um bocadinho, mas o essencial mantém-se da dificuldade das três audições. Mas esclarecer esta questão dos requerimentos do Bloco de Esquerda e do PSD, portanto, nós demos prioridade ao do PCP precisamente porque era putestativo, é uma prerrogativa regimental. Agora é evidente que faz todo o sentido haver ligação entre o requerimento putestativo do PCP, o requerimento do Bloco de Esquerda vem precisamente no mesmo sentido, portanto a audição seria a mesma, teríamos que questionar também o do PSD, apesar de não ser o Sr. Ministro, mas sim a administração do Polis que está a ser requerida a presença. apesar de ser o sentido ser o mesmo, não é? O objeto da questão ser a mesma, as entidades é que são diferenciadas. Eu acho que tínhamos toda a vantagem em juntar tudo e, portanto, podermos fazer a audição em conjunto. E, portanto, aqui seria acrescentar à vinda do Sr. Ministro também a presença do administrador ou da administração, de quem representar a administração da Polis. Mas essa é uma questão que estará aberta para debate na Comissão. Quem é que tinha pedido a palavra? Alguém? Senhora Deputada Maria de Lourdes Rosinha?
Senhor Presidente, eu considero que nós devemos dar alguma eficácia ao nosso trabalho. E, neste caso concreto, e uma vez que o Senhor Ministro do Ambiente é quase um ministro residente aqui na nossa Comissão, nós devemos, na minha opinião, devemos dedicar... Se há três requerimentos no mesmo sentido, devem ser analisados no mesmo dia. Porque muitas explicações serão comuns e incluir também o representante da administração da Sociedade de Polis, que é uma especificidade do requerimento do PSD. Se não houver inconveniente nisto. Isto demora 3 horas, demora 4 horas, mas é aquilo que nós pedimos. Pois, em sequência. Portanto, em sequência. Exatamente. De maneira a realmente sermos um pouco eficazes no tratamento da mesma matéria. Portarmos todos os dias. Tudo na terça-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputada. O que os senhores estão a propor é que haja 4 audições no mesmo dia. Claro. Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos demais requerimentos, nós sabíamos a existência do requerimento do Bloco de Esquerda, até porque foi noticiado na imprensa regional Algarvia. Relativamente ao do PSD, desconhecíamos. Mas sendo um requerimento para audição, sem conhecer o conteúdo, mas apenas que será um requerimento sobre esta matéria para ouvir a Sociedade Polis Ria Formosa e o seu Conselho de Administração, não temos nada a opor. Poderá contribuir também para o esclarecimento destas matérias. Mas entendemos que as audições a realizarem-se também pelo requerimento do PSD aquela, não devem ser separadas, ou seja, não devemos ter uma única audição para Ministro do Ambiente e Conselho de Administração da Polis-Ria Formosa. Portanto, entendemos que não faria qualquer sentido. Há uma responsabilidade, digamos, política do Ministro do Ambiente sobre esta matéria e depois há uma entidade que executa, digamos, no terreno as orientações do Governo. Portanto, devem ser audições separadas. Relativamente ao dia 24, e porque esta, já a próxima terça-feira, mesmo tendo em conta que já há duas audições, a urgência efetivamente desta matéria, as notificações estão a chegar para a posse administrativa das casas, que ocorrerá já, começando já no mês de fevereiro, e portanto não podemos, não faz sentido depois discutir esta matéria perante um facto consumado. Ou seja, já foi tomada a posse administrativa das casas, já se iniciou o processo de demissão e nós vamos perguntar, inquirir o Sr. Ministro numa audição sobre aquilo que já entretanto ocorreu. Portanto, faz todo o sentido, aliás, só faz sentido realizar esta audição antes da concretização deste processo. E, portanto, nesse sentido, aí a urgência propomos o próximo dia 24. E, com uma audição separada. Se entender a Comissão realizar nesse mesmo dia a audição do Conselho de Administração da Polis-Ria Formosa na sequência de uma eventual aprovação do requerimento do PSD, nada a opor, mas entendemos que deveria haver um esforço por parte da Comissão no sentido de se poder realizar esta audição já no próximo dia 24, para que ela seja útil, tendo em conta o que está a acontecer e a urgência da intervenção nesta matéria.
Muito bem. Eu parece-me que estamos a encontrar um consenso sobre esta matéria. Aquilo que eu percebi, o PSD estaria disponível para que a audição sobre a administração do Polis fosse da parte da manhã, o que melhoraria um pouco a coisa, não é? E, portanto, faríamos as outras audições a partir das duas horas, não é? Duas e meia. Das duas. Portanto, senhores deputados, o caso do requerimento do PCP é prestativo, não está sujeito à votação, como disse bem. No entanto, eu sugeria que votássemos então os outros dois documentos e que agilizássemos todo o processo de Eu posso ler o do PSD, que é o que não é conhecido. Eu também devo dizer que só conheci o... Sim, sim, mas eu só o conheci também já à noite. Mas eu vou ler rapidamente. O assunto é a audição com caráter de urgência do Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa sobre o processo de requalificação e renaturalização da Ria Formosa. Depois, bem, faz um conjunto de considerações que vem também no sentido das preocupações que já aqui foram manifestadas e, portanto, depois a parte mais resolutiva, vá lá, diz o seguinte... Como se vê, todo este processo de requalificação e renaturalização da Ria Formosa tem vindo nos últimos meses a caracterizar-se por indefinições e falta de ação e de clarificação de atuações e procedimentos. Entretanto, e de acordo com notícias hoje divulgadas pela imprensa, o Ministério do Ambiente informou não prestar declarações sobre o assunto, remetendo esclarecimentos para a Sociedade Polis Ria Formosa. Consideramos que esta indefinição e esta falta de esclarecimento são inaceitáveis, assim, e por forma a averiguar, sem ambiguidades, o plano de ações que a Sociedade Polis tem em curso no âmbito do processo de requalificação e renaturalização das Ilhas Barreira, da Ria Formosa, bem como o respectivo calendário de intervenção, o Grupo Parlamentar do PSD requer a audição dos administradores da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, com caráter de urgência na Comissão de Ambiente, Ordenamento de Territórios, Centralização pelo Local e Habitação. É subscrito por Srs. Deputados José Carlos Barros, Cristóvão Norte, Berta Cabral e Jorge Paulo Oliveira. Portanto, então, íamos passar à votação destes dois requerimentos. O primeiro requerimento, o do Bloco de Esquerda, que requer também a vinda do Sr. Ministro a propósito desta matéria. Os Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Vamos votar o requerimento do PSD. Os Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade também. Portanto, vamos proceder então. Sr. Deputado, queria intervir, faz favor.
Sim, uma coisa muito rápida, mas é uma...
Mas é sobre esta matéria?
É.
Não. Sim, sim, faz favor.
É sobre os agendamentos. Uma vez que vamos ter os três agendamentos com a participação do Sr. Ministro na parte da tarde, a partir das 14, eu ia sugerir que a última das audições fosse a que tem a ver com a importação dos resíduos. É aquela que, apesar de tudo, está, deduzo eu, mais esclarecida. Já tivemos uma série de encontros e, portanto, deixar-se essa para o fim, porque eu admito que possa ser a mais curta delas todas e, portanto, depois de tantas horas, admito que essa possa ser aquela que tem menos já intervenção.
Sim, se o PCP estiver de acordo, não temos nada a opor. Portanto, que a ordem das audições fosse Almaraz, Rio Formosa, Lixos de Itália, ok? O ordenamento foi Almaraz e Lixos de Itália. Portanto, em primeiro lugar, ouviríamos a Sociedade Polis de manhã, antes do almoço. Temos que ver com, também já agora com a Sociedade Polis, não é? Mas qualquer coisa por volta das 10h30, 11 horas, não é? Portanto, primeiro a Sociedade Polis, depois Almaraz, depois Ria Formosa e depois finalmente Lixos. Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente à ordem das audições do Ministro do Ambiente, nada a objetar, Almaraz, demolições, resíduos, mas entendemos que a audição da cidade de Paulo e Ria Formosa devia ocorrer depois da audição do Ministro do Ambiente e não de manhã, porque altera a ordem, não só dos próprios requerimentos que foram apresentados, mas também, mais importante do que isso, é importante ouvir o responsável político. E depois de ouvir o responsável político, ouvimos, digamos, a entidade que é responsável pela aplicação dessas orientações.
Senhores deputados, nós só temos aqui um problema que não conseguimos neste momento esclarecer, que é a agenda também do Sr. Ministro. Nós, em relação à parte da tarde, temos a certeza que ele está por nossa conta, passa a expressão. De manhã não temos a certeza e, portanto, nós, mesmo fazendo essa alteração que o Sr. Deputado Paulo Sá está a referir, não temos a certeza que seja possível executá-la, não é? E, portanto, essa é a dificuldade, enquanto que mantendo esta ordem, talvez fosse mais certo. Por outro lado, eu percebo que ouvirmos a sociedade Polis, a tal entidade que tem funções executivas, antes o Sr. Ministro nos permitiria também ter mais capacidade depois de questionar o Sr. Ministro. Talvez tivesse essa utilidade, mas os senhores deputados é que sabem, não é? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Naturalmente que sabemos que a ordem é por entrada dos requerimentos e, portanto, nós não queremos, temos consciência dessa disposição regimental, mas eu gostaria de realçar que a questão da sociedade Polis, que não sendo mais importante naturalmente que a do Sr. Ministro, existe uma tradição parlamentar de que sobre a mesma matéria a última palavra é sempre do Sr. Ministro. Eu não estou aqui, como deve imaginar, em defesa do Governo, até porque nele não integro, não o apoio, mas existe uma tradição e uma prática parlamentar de que, sob a mesma matéria, sempre que possível, deve ser ouvido o Ministro em último lugar.
Muito bem. Eu percebo que haveria vantagem nesta questão, de ouvirmos primeiro a Polis e depois o Sr. Ministro. De qualquer modo, se não for esse o entendimento dos senhores deputados, nós cumpriremos estritamente o regimento, com todas as dificuldades que isso tem, porque mesmo que possamos pedir ao Sr. Ministro ver se tem disponibilidade para vir cá de manhã, não tendo a certeza que seja possível, e portanto o que pode acontecer é que concentremos todas as audições da parte da tarde. Senhores deputados, alguém se opõe a que tenhamos esta ordem, portanto, antes do almoço, Polis, logo a seguir o almoço às 14h, Ministro, por nossa conta. Pode ser assim? Eu julgo que tem vantagem em termos de concentrar a audição do Sr. Ministro toda à tarde. Muito bem? Senhores deputados, então... faz favor, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, compreendo os argumentos que aduziu, mas gostaríamos de ouvir o Ministro do Ambiente em primeiro lugar sobre esta matéria, porque entendemos que é essencialmente uma matéria de decisão política. Há uma orientação do Governo para a Polis para levar a cabo estas demolições ou para iniciar o processo. Entendemos que o responsável político devia ser ouvido em primeiro lugar e questionado sobre estas orientações,
muito
até
bem,
tendo em conta todos os antecedentes que têm a ver com as resoluções que aprovamos.
Muito bem, Sr. Deputado. Compreenderá também que depois de ouvir o Sr. Ministro sobre isto já não terá nada a perguntar à sociedade Polis, mas tudo bem, como é óbvio. Mas será assim. Portanto, o que a Comissão vai fazer é perguntar, questionar o Sr. Ministro sobre a disponibilidade. Se eventualmente não houver capacidade de alterar, nós cumpriremos a ordem de entrada dos requerimentos e, portanto, o mais provável é que se concentre tudo da parte da tarde e vamos preparar para uma maratona. Senhores deputados, ficamos assim? Mantém-se a ordem, portanto, não há alteração nenhuma. Compreende-se, mantém esse critério, mantém-se o critério para tudo, não é? Eu acho que se é esse o critério, vamos utilizar o critério para tudo, não é? Parece-me que, portanto, as demolições será a última questão a ser vista. Portanto, será a última questão. Ok? Senhores deputados, está combinado? Senhor deputado Patrícia Fonseca, diga. Ah, não tem a ver com isto. Outra questão. Faz favor, Sr. Deputado. O objetivo era esse.
Sr. Presidente, era só, tendo em conta, na última súmula, portanto, no próximo dia 31, estava agendada a vinda do Sr. Ministro Adjunto e só, não vai haver trabalhos parlamentares porque são as jornadas parlamentares do PEV, certo? Já está reagendada a audiência?
Não há novas datas ainda, isto...
Dia 31
vai haver jornadas parlamentares do PEF, portanto o Sr. Ministro Adjunto já não virá cá nesse dia, terá que vir outro dia. É. Muito bem. Sr. Deputado, logo que tenhamos informação, transmitiremos. Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputadas.